As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Cumpriram-se há poucos dias 5 meses desde a descoberta do primeiro caso de Covid-19 na região do Médio Tejo. Aconteceu precisamente em Tomar, numa senhora que, entretanto, conseguiu recuperar. É assim a altura de olhar para este percurso que a todos tem condicionado. Susana Gonçalves, delegada de saúde da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERT, não deixou de lamentar que algumas pessoas ainda não estão conscientes da gravidade da situação e isso vê-se na forma como facilitam naquele que deveria ser o cumprimento das regras de segurança.
Eu acho que ninguém está preparado para uma pandemia, nem, portanto, nós os elementos mais jovens da Unidade de Saúde Pública, nem os elementos com mais experiência da nossa unidade e, efetivamente, lidar com a pandemia foi, efetivamente, e está a ser um desafio muito interessante, com momentos mais complicados, nomeadamente desde com o aparecimento dos vários surtos que têm surgindo aqui na região do Médio Tejo, destacar o surto do Santuário, mas também o conhecido surto da Riba Sabores, que é o mais recente, e efetivamente tem sido um processo de aprendizagem, e isso acaba por levar também é sempre um processo de descoberta. Claro que 5 meses envolvidos, o conhecimento sobre a doença vai aumentando também e as medidas que temos que ter de prevenção e controlo desta doença, mas efetivamente ainda há muito, ainda esperamos muitas novas descobertas nesta matéria.
Por vezes temos aqui a ideia que de um lado estão os profissionais de saúde a tentar o melhor para todos nós no que diz respeito a dar conhecimento às regras que todos devemos cumprir, a cuidar de quem já está e que teve a infelicidade de estar infectado. Do outro, há aqui algumas pessoas que parece que ainda não tomaram consciência daquela que é a realidade que hoje vivemos. Enquanto profissionais de saúde, sentem efetivamente que há alguma inconsciência, talvez aqui há algum desrespeito por aquilo que tem sido o vosso meritório trabalho?
Eu acho que sim. Por vezes é essa a sensação que nós temos, que efetivamente algumas pessoas ainda não perceberam que a saúde pública é efetivamente a saúde de todos, e que todos nós temos que contribuir com o nosso comportamento, com o nosso civismo, para protegermos não só a nós, mas também aos outros. E por vezes realmente verificamos, até nas ruas, que as pessoas não respeitam aquilo que são as medidas para a redução da transmissão da infecção do novo coronavírus, do SARS-CoV-2. E, efetivamente, as medidas estão amplamente difundidas, as pessoas conhecem-nas, mas por vezes têm dificuldade ou esquecem-se de aplicá-las. E, efetivamente, o esquecimento ou não aplicação destes comportamentos para reduzir a infecção pode levar ao aparecimento de novos casos e é sempre importante, e obrigada por reforçar essa mensagem, é sempre importante nós realmente termos estes comportamentos que reduzam a probabilidade de ficarmos, portanto, infectados com este vírus, quer seja pelo distanciamento físico, quer seja pelo uso da máscara, quer seja com a etiqueta respiratória, com a lavagem das mãos. Estes pequenos gestos que são tão amplamente difundidos, nós temos que interiorizá-los e temos mesmo que não esquecer de os aplicar no nosso dia-a-dia.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, visitou a maternidade instalada da Unidade Hospitalar de Abrantes. Uma visita após o regresso do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia à unidade do Dr. Manuel Constâncio, onde foi possível verificar as obras de requalificação que permitiram este regresso de forma ainda mais segura para utentes e profissionais. No final da visita, Manuel Jorge Valamatos mostrou-se muito satisfeito pelo cumprimento do regresso da maternidade a Abrantes, salientando que encontrou um serviço reforçado nas valências e renovado nas estruturas.
Aliás, estou mesmo muito satisfeito porque, primeiro, foi ver cumprido aquilo que o Conselho de Administração assumiu quando reunimos num dia para nós também triste, quando vimos sair a maternidade e a ortopedia do nosso hospital em Abrantes. Embora tenhamos que ter esta noção deste agrupamento, do centro hospitalar do Médio Tejo no seu todo, mas ficámos particularmente tristes de sair daqui de Abrantes, dois serviços que têm aqui a sua história e estão perfeitamente enraizados neste hospital. Na altura, o Dr. Carlos Andrade assumiu connosco, assumimos todos, que logo fosse possível que faríamos ingressar, quer a maternidade, quer a ortopedia, e é isso que estamos aqui a confirmar, é isso que estamos a gestar. E ainda fico mais feliz, ou ficamos todos mais felizes, porque não foi só um regresso, foi um regresso em grande, porque houve tempo para fazer as melhorias bastantes, para termos hoje aqui uma maternidade e um conjunto de serviços ligados a esta questão da maternidade, de excelência, de referência, e ficamos todos muito felizes. E foi, no fundo, apesar de termos aqui uma situação de saída da maternidade, mas ver este regresso agora reforçado com mais competências, com mais capacidades físicas e estruturais, isso deixa-nos bastante agradados e dá-nos alento para continuar a trabalhar e sentir este trabalho de comunidade em que as instituições entre si colaboram para servir bem as nossas pessoas, e é isso que estamos a fazer e vamos continuar a fazer.
Por sua vez, Carlos Andrade Costa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, sublinhou o reforço das equipas de profissionais de saúde no âmbito da reestruturação que foi concretizada face ao plano de contingência à Covid-19.
Desde que entrámos num cenário de pandemia, o CHMT tem mais de 100 novos profissionais nas mais diversas áreas. Não se consegue enfrentar uma situação como esta sem o reforço das equipas. Porque, como viu, nós temos circuitos para doentes não Covid, temos circuitos para doentes Covid, temos uma logística bastante mais sofisticada do que aquilo que é normal, e essa logística e essa nova reorganização do funcionamento dos serviços só é possível se as equipas forem reforçadas. E, portanto, como digo, desde o início da pandemia entraram nesta casa mais de 100 pessoas. Ou seja, se a CHMT mantém uma estrutura financeira estável, tranquila, mas também, por outro lado, não se poupou a fazer esforços para que possamos oferecer aos profissionais, porque sem os profissionais não temos nada, aos profissionais e aos utentes as melhores condições para tratamento e um tratamento em segurança neste ambiente de pandemia que vivemos.
O verão está de regresso, entre aspas. A partir desta segunda-feira, com temperaturas máximas que se aproximam dos 40 graus, isto no que ao Conselho de Tomar diz respeito. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que dão como ultrapassado o quadro de instabilidade dos últimos dias. Ou seja, segundo o mesmo quadro, pelo menos até ao dia 30 deste mês de agosto, os valores máximos irão estar aproximados aos 40 graus, o que obriga a cuidados redobrados na exposição ao sol, em particular de crianças e pessoas mais idosas, sem esquecer os conhecidos como grupos de risco. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, recorda aqui os conselhos a ter perante o calor.
Temos, efetivamente, essas temperaturas elevadas e, sobretudo, também nos preocupa o facto de, durante a noite, a temperatura não ser o suficientemente baixa para podermos refrescar as nossas casas de forma a encararmos com mais certeza e com mais cuidado a temperatura durante o dia. Portanto, os cuidados a ter, efetivamente, e no calor, são as pessoas idosas e as crianças, as pessoas mais vulneráveis, porque os idosos e as crianças muitas vezes não bebem água, não lhes apetece água, não vêm para a rua ou enfim, não têm todos os cuidados que se devem ter para proteger dos efeitos nefastos do calor. E são também as pessoas doentes com doenças crónicas, como sejam as doenças renais, as pessoas que fazem diálise, as insuficiências cardíacas, os problemas de asma, pessoas com problemas respiratórios, os diabéticos, também é perigoso o calor e os efeitos nefastos do calor. Nesta altura nós devemos não andar, efetivamente, ou tentar não andar e evitar as horas de temperaturas mais altas, que é sempre entre as 11 e as 5 da tarde. Devemos ingerir muitos líquidos, de preferência água ou chá, e não açucarados, porque o açúcar pode até mascarar os sinais que o calor pode estar a provocar na pessoa. As bebidas alcoólicas devem ser mesmo quase proibidas, não se devem beber bebidas alcoólicas pelas sensações de calor que dão também, e depois de uma pele fria, aquela sudação fria que dá um efeito, pensa-se que não se está com nenhum efeito de calor e está, e portanto as saladas, a proteção da pele em termos de protetores solares de nível elevado, de alta proteção, para não haver queimaduras provocadas pelo sol. A roupa, que deve ser uma roupa larga, de preferência branca, para não acumular tanto calor. A proteção da cabeça e das extremidades, como seja o nariz e as orelhas, que por vezes se queimam, e a zona cervical da parte de trás, um pouco no frio são as extremidades por causa do frio, aqui será mais por causa do calor, mais o nariz e as orelhas. Portanto, o uso do chapéu também é aconselhado. Qualquer situação que as pessoas se sintam mal, devem contactar a linha de saúde 24, 808-24-24-24, e reportar essa situação. Também apelo a que os vizinhos que tiverem melhores condições para poderem suportar este calor possam efetivamente ajudar alguém que não tenha essas condições. Neste momento, e por causa da pandemia, o ar-condicionado pode ser utilizado, desde que seja um ar que retire ar da rua para introduzir dentro das nossas casas. Os aparelhos de recirculação interior de ar não são permitidos, os vulgares ventoinhas, nem os aparelhos de ar-condicionado portátil, que apenas fazem recirculação de ar. Nesta altura da pandemia não devem ser usados.
2 de setembro é esta a data definida para a migração da rede de televisão digital terrestre, TDT, no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Processo necessário para se proceder à libertação da faixa dos 700 MHz para o 5G. Serão alterados mais de 180 emissores. As pessoas que não consigam sintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita 800-102-002, disponibilizada pela Anacom. Caso não consiga fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito, a Anacom agendará uma visita à casa da pessoa por técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia de forma gratuita. Nota para as explicações de João Cadete de Matos, presidente da Anacom, que fundamentou esta migração em declarações prestadas à ETE.
Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, e vai continuar pela zona oeste e aqui pela zona junto ao Tejo. Esta mudança, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses, portanto a Anacom enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas, e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro, portanto vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã e nos seus televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
A morte de cerca de 40 cabras sapadoras, integradas num projeto com recurso a fundos europeus, que estavam num estábulo situado na Serra de Aire, em Torres Novas, mereceu uma reflexão e esclarecimento na recente reunião do Executivo Torrejano, em especial através de um testemunho escrito do Presidente da Junta de Freguesia do Pedrógão, Paulo Simões, texto esse lido por Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas. Importa recuar até novembro de 2019, à altura em que a Junta se dirigiu ao referido estábulo, isto na impossibilidade de contactar com o pastor responsável. Resultado, o imóvel estava ao abandono, nem sinais havia do pastor e nem das cabras, exceção feita a 8 animais encontrados logo nessa altura sem vida. No texto em causa, Paulo Simões explicou então este estranho processo, sublinhando que a freguesia do Pedrógão já apresentou queixa no Ministério Público.
Segundo a orientação do veterinário municipal e do elemento do Circa, que esteve no local, a junta de freguesia procedeu ao enterramento dos animais e à desinfestação, desinfecção e limpeza de todo aquele espaço, devolvendo-lhe toda a dignidade. Após toda esta operação e tendo sido detectado, entretanto, para além dos cerca de 40 animais que estavam desaparecidos, estavam ainda em falta o equipamento que estava confiado à pessoa que tinha a seu cargo a gestão das instalações, neste caso um depósito para transporte de água e respectiva bomba, iniciámos um conjunto de tentativas de contacto. Este contacto foi-nos muito difícil e apenas o conseguimos concretizar perto do final do ano. Objetivamente, esta pessoa esquivou-se ao nosso contacto durante todo este período. Nesta altura, procurámos perceber o que tinha acontecido e tentámos chegar à pessoa em questão à razão, nomeadamente fazendo perceber que esta ação por si cometida, para além de profundamente condenável, configurava um crime de furto e que os bens ou o valor correspondente teria de ser restituído à junta de freguesia. Durante o mês de janeiro e com mais do que um encontro presencial e outros contactos via telefone, apareceu nesta fase que existia predisposição de chegar a um entendimento com a junta de freguesia no sentido de ser ressarcido o valor em causa. No entanto, mais uma vez, esta pessoa volta a não corresponder às nossas tentativas de contacto, colocando desta forma a possibilidade de um acordo numa situação de difícil concretização. Posteriormente, esta junta de freguesia fez ainda uma última tentativa de contacto através de carta registada com aviso de recepção, enviada no dia 5 de junho, carta que nos foi devolvida por nunca ter sido levantada no CTT, mostrando com isso que procurámos, por todas as formas possíveis, chegar a um acordo para evitar uma queixa no Ministério Público ou um processo em tribunal. Em 25 de junho, no primeiro momento em que nos encontrávamos munidos de alguma informação consistente e esclarecedora relativamente a este assunto, demos conhecimento à Assembleia de Freguesia de Pedrógão, entidade a quem a Junta de Freguesia presta contas públicas da sua atividade, todos estes contornos que aqui explanámos agora. Em conclusão, damos agora também conhecimento à Câmara Municipal do sucedido, acrescentando ainda que a Junta de Freguesia de Pedrógão deu por terminada a atividade de pastorícia na Serra de Aire e não coloca a hipótese de dar continuidade a esta atividade, tendo por isso que pensar num futuro breve o destino a dar àquelas instalações. Segundo, a Junta de Freguesia decidiu ainda dar entrada com uma queixa formal no Ministério Público, último recurso para reclamar o valor económico dos bens que nos foram furtados.
A Organização das Sete Maravilhas de Portugal divulgou a abertura das votações para apurar as maravilhas do país que rumam à Final Nacional da Cultura Popular. O distrito de Santarém está representado pelo Picareto de Ortiga, no Conselho de Mação, que ganhou a corrida na seleção distrital a outras representações culturais da nossa região. Está agora em causa a votação para as meias finais, que terão lugar no dia 30 de agosto em Torres Novas. Serão apurados 7 finalistas. Mas, afinal, o que é o Picareto de Ortiga? Eis a explicação pela voz de Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação.
O Picareto de Ortiga é um barco típico, precisamente aqui do Conselho de Mação, em concreto a freguesia de Ortiga. Um barco que era fabricado e construído ali pelos calafates da nossa freguesia, da nossa região. Em particular, o Timanel Fontes, o último calafate, que faleceu há muitos poucos anos e que, enfim, construiu um barco típico, adaptado às condições do rio aqui desta região, que tinha várias particularidades, por ser também um barco que permitia que as pessoas pudessem ter alguma comodidade, digamos assim, para dormirem, enfim, nas várias horas que passavam no barco. Tinha vários compartimentos e recantos para que pudesse ter também já algum conforto e levar algum tipo de material. Tinha outras particularidades também na sua proa. Enfim, é um barco muito característico aqui desta região, que infelizmente está descontinuado, e que nós, com esta candidatura, tentamos de alguma forma preservar esta memória, homenagear centenas de pessoas que passaram muitas horas nos picaretos, que muitos dizem que muitas crianças foram quase criadas também naquele barco, enfim, porque necessitavam, vidas muito difíceis, necessitavam que os próprios filhos fossem com os pais, não é, para o rio, para a pesca. Portanto, homenagear um pouco toda esta comunidade, não perder esta memória e também pensar a médio prazo, não diria de forma industrial, se posso utilizar este termo, mas pelo menos que não se perca de todo o picareto e que possam voltar a construir mais picaretos, que sejam em miniatura, que sejam na sua dimensão original, para também poderem voltar ao rio. Portanto, é isso também a nossa intenção, digamos, espicaçar um bocadinho a memória, para que seja possível pôr mãos à massa e fazer-se aqui mais alguma coisa relativamente a esta mais-valia do nosso concelho e da nossa região.
Ficamos então por aqui neste espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.